Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenz e vou começar a semana com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de ações global aqui, Tormelo.
Tudo bem, Gerson?
Tudo bem,
boa segunda, boa semana, pessoal.
Vamos lá, turma. Começar aqui tradicionalmente da parte internacional, até aproveitar a presença, né, do Vitão aqui. O mercado hoje, né, lá fora, estende um pouco, né, a grande tendência de alta que a gente tem visto no mercado, principalmente de ações, é, americano, né, S&P aponta uma alta de 0,40. Acho que aqui tem dois destaques para a gente comentar. Um é que na sexta também tivemos aí feriado, né, praticamente mundial, aí, mas tivemos divulgação de dados nos Estados Unidos, o PCI, né, o principal dado de inflação aqui dos Estados Unidos, levemente ali, né, abaixo do que o mercado, né, esperava, e além disso com um núcleo ali também um pouco mais positivo, ou seja, reforçou o ânimo dos investidores, né, que está próximo, né, um corte de juros nos Estados Unidos. Mas talvez que vai impactar até mais a gente, né? Nós tivemos aí dados bem fortes da China, né, nesse overnight, principalmente na parte de produção industrial e PMI, né? Ou seja, a China talvez mostrando alguma força aqui, surpreendendo o mercado na sua parte econômica, e deve trazer um pouco mais de holofotes aqui para os emergentes em geral. Mas, Vitão, semana, né, estende movimento de alta lá fora, que eu até poder comentar esse, né, volta lá de fora aí com ares, né, renovados. Como é que está o sentimento da turma por lá?
Não, exatamente, né, Gerson? Acho que isso é, esse ponto é um ponto que a gente tem batido o ano inteiro aqui. A gente teve um primeiro trimestre muito bom para as bolsas globais, né? Talvez emergentes, até porque a China acaba tendo um peso muito grande e foi uma bolsa que caiu nesse primeiro trimestre, mas Japão performou muito bem, Europa performou muito bem, Estados Unidos, que é o mercado que a gente acompanha mais perto, performou muito bem, uma alta de 10,8% nesse primeiro trimestre do ano. Os dois primeiros meses, Gerson, eles foram bastante centralizados nas mesmas temáticas do ano anterior. Então a gente tinha o setor de comunicação, que é o melhor performer do ano, e Information Technology performando muito bem. E aí isso ficou interessante que nesse terceiro mês do ano, ou seja, em março, essa dinâmica ela mudou um pouco. O índice ele teve uma amplitude de resultado um pouco maior e o melhor performer no mês de março foi o setor de energia, né, com uma alta entre 9% e 10% no mês, o que foi de fato muito forte, né, explicado por, enfim, uma relação também um pouquinho pior entre Ucrânia e Rússia, tiveram alguns problemas em relação do lado da oferta, ataques da Ucrânia. Obviamente você fica uma questão aqui, acho que o Jean comenta bastante sobre isso, mas uma questão de como a oferta que poderia ser sobressalente da OPEC+, ela vai entrar ou não vai entrar. A Rússia também decidiu se alinhar com a OPEC+ recentemente. Então, enfim, tem uma dinâmica inteira aqui específica para o setor, né? E aí falando da volta, né, lá de fora, a gente estava lá nos Estados Unidos na semana anterior, no dia 18 a 21 de março, foi super produtivo, a gente conseguiu conversar bastante com o pessoal da indústria, principalmente nessa temática de inteligência artificial. Acho que o nosso sentimento, Gerson, é que, de fato, é um tema que ele não vai ficar centralizado em uma indústria, ele vai permear todas as indústrias, que é uma ferramenta que consegue entregar ganhos de produtividade, que é o sonho de qualquer gestor, de uma maneira muito ampla e muito grande. Acho que o outro sentimento que a gente ficou é que o que fazer e o porquê fazer está muito claro. Acho que a grande dificuldade atualmente de todas as indústrias é o como fazer, é o como implementar ferramentas de inteligência artificial dentro das companhias e de outros setores. Olhando para a parte de tese de investimento, né, a gente continua gostando de infraestrutura de inteligência artificial. Então, trocando em miúdos aqui, óbvio, a gente prefere um play ou outro, a gente escreveu um relatório recente sobre isso, mas a gente gosta bastante do setor de semicondutores como um todo, já.
Boa. E, turma, acho que a semana, né, começo um pouco mais lenta, mas é uma semana muito carregada de indicadores, tá? Acho que já indo para o final, o grande destaque é o payroll na sexta-feira, mas anotem aí, né, a bateria de dados começa na terça-feira com o relatório de outros, CPI de março, a zona do euro e ADP, né, de emprego nos Estados Unidos na quarta-feira, vendas no varejo da zona do euro na quinta e, como eu comentei, óbvio, payroll na sexta-feira. Então, uma semana, né, abril começa aí com uma agenda bem intensa, né, então fiquem aí bem atentos à temporada aqui de dados, vamos dizer assim, na parte de balanços já aí bem encerrada aí nos Estados Unidos, temporada bem positiva que deu suporte aí para essas máximas históricas aqui dos índices, né, nos Estados Unidos, mas é uma semana bem intensa aqui na parte, né, de dados. A gente, né, hoje o mercado tem essa precificação de queda de juros nos Estados Unidos em junho, né? Mas como a gente comentou, é né, bem importante ficar de olho nesses dados agora aqui nessa semana. Seguindo o mercado internacional, então, bolsas em alta, dólar estável lá fora, DXY com poucas variações, os 10 anos dos Estados Unidos a 4,20, né, fez uma leve descompressão de taxa aqui, depois de flertar ali com os 4,30, mas ainda né, em patamares elevados, vamos dizer assim, para justificar um grande apetite a risco para mercados emergentes, né, lembrar, né, esse 10 anos estava 3,65, 3,70 na euforia ali de novembro e dezembro do ano passado. Então a gente está um pouco ainda distante daquele movimento que trigou, né, aquele grande fluxo internacional aqui para o Brasil e etc. Então ainda tem bastante prêmio, né, na renda fixa americana. A gente bateu um papo no último radar da semana, né, com a Stephanie e com o Santucci, falamos bastante sobre isso. Ainda tem bastante prêmio na renda fixa americana com muita taxa, entre aspas, pouco risco, né, dado que a gente acaba vendo ali os títulos como, né, AAA dos Estados Unidos. Então atenção para a gente nisso também. Como o Vital comentou, a parte de commodities, petróleo, está ali nos 83, né, 84 dólares aqui o WTI, o Brent lá nos 87, né, para quem recorda, o Jean veio aqui há duas semanas, né, alterando o cenário de petróleo para um pouco mais, né, otimista, e acabou se concretizando esse cenário. O petróleo saiu dos 82 para os 87, né, que é um pouco o cenário base nosso atual, mais próximo do 90 aqui, né, o óleo, e minério de ferro volta a subir aí, mas está flertando com 100 dólares, né, está 102 ali a tonelada, bebe um pouco desse otimismo do overnight com dados de PMI da China, mas sem dúvida aquele patamar de 130 dólares ali, né, já é uma coisa agora mais retrovisora, a gente provavelmente vai se acostumar mais com o minério nessa linha de cento e poucos dólares. Bitcoin está com uma leve queda de 1,70, né, 70 mil dólares praticamente aqui também, né, vem se consolidando nesse patamar aí próximo a 70 mil dólares, né, depois esse grande que a Chap, lembrar, Bitcoin há pouco tempo atrás estava 28 mil dólares, então realmente uma performance muito rápida, né, e praticamente uma linha reta aqui, né, da performance do Bitcoin. Parte global, mais uma coisa para a gente ficar de olho, Vitão?
Acho que não, né, Gerson? Acho que você comentou os principais pontos. O PCI da sexta-feira passada, que de fato ele veio com crescimento de 2,5 ano contra ano, 0,3 mês contra mês, um pouquinho abaixo do que o, como você comentou, do que o consenso tinha. Supercore, que é algo que a gente acompanha bastante aqui também, veio num tom que a gente gostou de ver, que pelas falas do Powell também é algo que eles gostam e gostariam de continuar vendo para ganhar mais confiança em cortes de juros. Obviamente o payroll no fim dessa semana é um dado também super importante aqui. Então acho que essa dinâmica macroeconômica ela tem feito bastante preço. E é um outro ponto que é bastante relevante, né, que de fato para o investidor, que lá nos Estados Unidos uma parcela importante de bolsa ela fica nas residências, para o investidor pessoa física, é bastante importante o corte efetivo de juros, porque é quando ele, de fato, ele sente a queda da taxa de juros que ele investe no money market, etc. Então, esse corte efetivo ele é importante e pode dar fôlego ainda para a Bolsa Americana, Gerson.
Show. Pessoal, no Brasil, tá a volta do feriado aqui, né, uma agenda um pouco mais vazia também, poucos indicadores para a gente ficar de olho. O que acho que são destaques são dois grandes temas. O primeiro, né, a B3 divulgou a nova prévia da carteira teórica do índice aqui, né, que vai valer a partir de agosto desse ano, e Aurin e Vivara foram incluídas aqui, né, dentro do índice. Além disso, né, nessa virada de mês, saem as carteiras recomendadas aqui do banco, acho que é um ponto, né, bem importante. O grande destaque é para a Tenzin, né, nossas 10 ações aqui escolhidas aqui para o mês, né, e o grande destaque, novidades são Eletrobras e Stone aqui dentro da carteira. Temporada de balanço já praticamente finalizada aqui no Brasil, poucos, né, dados ainda para sair, uma temporada também na margem positiva, né, Vitor?
Também na margem positiva, né, Gerson? Acho que o ânimo em relação ao ambiente macroeconômico ele tem sido mais, obviamente, mais positivo em termos globais, em termos locais aqui também, né? É bem importante ressaltar, quando a gente fala da classe de países emergentes, na verdade, China tem um peso muito grande, Brasil tem um peso menor, então não necessariamente a classe ela é bem representada para o Brasil. Olhando do ponto de vista Brasil, né, a gente continua vendo a Bolsa com o nosso time macroeconômico, né, liderado pelo Claudio Ferraz, ou também de estratégia de equities liderado pelo Carlos Sequeiro, Cadu, continua vendo a Bolsa num patamar bastante atrativo, barato, cortes de juros, obviamente no Brasil a gente já está um pouco mais na frente do ciclo, parecem também ser algo que continua dando suporte a Bolsa Brasileira. É bem verdade que na semana passada, com a minuta, o comitê no NetNet ele foi até um pouco mais hawkish do que a gente poderia, de alguma maneira, esperar aqui, com um olho um pouco maior também nos ganhos de salário reais. Então, enfim, toda essa conjuntura precisa ser equalizada e analisada a fundo. mas sem dúvida nenhuma a gente acha que o ambiente macro, mais uma performance positiva operacional das nossas ações, com uma temporada de resultados que deu suporte, que foi boa, a alocação em bolsa ela continua e vai continuar fazendo bastante sentido durante todo o ano, Gerson.
Bom, e acho que o destaque também é importante sempre lembrar que os fundos imobiliários estão com uma performance muito relevante nesse ano, com essa queda da Selic, até as mudanças aqui na legislação da renda fixa, etc. Os FIs estão sendo um grande destaque aqui, né? Então, ficar de olho na carteira também de fundos imobiliários aqui do Marinelli também, né? Foi divulgada hoje, também junto à carteira de BDRs aí, né? Quem quiser acompanhar essa estratégia que o Vitão comentou de alocar no mercado internacional, então aí, né? A chance de você, no seu próprio home broker, sua própria assessoria aqui do banco, ter acesso às ações internacionais, desses nomes que a gente tem comentado aqui do mercado global aqui, né, no Brasil. Além disso, pessoal, a ANEEL manteve a bandeira tarifária verde para abril, né, então não tem essa pressão aqui do aumento, né, de energia. A TIM, né, anunciou que vai pagar dividendos, né, e a Rapvida e a Renove realizam hoje, né, a teleconferência sobre resultados. Né, então, tão importante quanto olhar os números, né, também é olhar o guidance, né, as projeções, aí, as falas dos diretores e CFOs das companhias sobre os próximos trimestres à frente. Tá? Então, acho que esse é um pouco, né, do resumo da ópera. O mercado amanhece na segunda-feira no tom positivo, né, com dois grandes drivers, né, dados mais positivos de inflação nos Estados Unidos e a China com principalmente PMI industrial bem forte, né, divulgado nessa madrugada. Aqui no Brasil, hoje é um pouco mais fraca, né, Brasília também, em verdade, está um pouco mais lento aqui o avanço, né, em pautas como reformas, etc. Então também o noticiário acaba flertando aí um pouco mais com a parte internacional. Acho que a boa notícia é que está positivo, lá fora.
É isso.
Algum ponto, Vitão?
Não, acho que não, Gerson. Acho que a gente abarcou aqui os principais pontos para a semana, assim como alguns pontos importantes também da semana passada e do feriado.
Boa. Turma, então, só reforçando, uma semana bem intensa, né, com ADP, Jolts e Payroll na sexta-feira. Então, acho que esses três dados aí vão ajudar ainda mais, né, a precificar melhor essa queda de juros dos Estados Unidos, que atualmente está prevista para junho, né, a probabilidade da curva, né, implícita por lá. Vitão, obrigado pela parceria de sempre aí, turma. Uma boa segunda-feira de negócio, um excelente final de semana. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
Até mais, pessoal.